Constituição de 1988 estabeleceu a definição da responsabilidade dos municípios na gestão do transporte coletivo, do sistema viário e de circulação. Isso, ao mesmo tempo, atribuiu à União o poder e dever de instituir as diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano para os Transportes. Em 2012, a chamada Lei da Mobilidade Urbana veio regulamentar os artigos da Constituição, dando as diretrizes gerais para os sistemas de mobilidade. A lei trouxe inovações importantes como acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável, equidade no acesso ao transporte público coletivo, transparência e participação social no planejamento, entre muitas outras questões importantes. Mas o desafio na aplicação da lei está posto por causa do desenvolvimento desordenado das cidades. Por se tratar de um direito de ir e vir das pessoas, a mobilidade urbana está diretamente ligada à urbanização das cidades. Este processo teve sua acentuação com a chegada das grandes indústrias no Brasil, em meados da década de 1930. A industrialização acelerou a migração campo-cidade, em que as pessoas partiam das áreas rurais em busca de empregos e possíveis melhorias de vida. Dados do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, apontam que cerca de 85% da população vive em centros urbanos. O professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe, César Matos, destaca que o transporte reflete as desigualdades do crescimento urbano que não se materializa, muitas vezes, em desenvolvimento.
O deslocamento na cidade ele pode ser feito de diversas formas. Uma população de maior poder aquisitivo ela vai se utilizar do automóvel para se deslocar na cidade. Então ela tem muito mais facilidade, muito mais possibilidades de acessar diversos serviços, enquanto que a população de mais baixa renda ela é obrigada a se utilizar do transporte público que não tem qualidade e que não atende às necessidades de deslocamento que ela precisa. Então, na verdade, não é desenvolvimento urbano, é crescimento, no sentido de crescer, né, de aumentar de tamanho, mas sem desenvolvimento.
O transporte público ocupa menos espaço e traz menos custo social. Esta é uma afirmação de muitos especialistas que destacam que os carros poluem 8 vezes mais do que os ônibus, segundo números da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU. O professor de Economia Urbana da Universidade Federal de Sergipe, Geidson Santana, aponta que o transporte coletivo de qualidade dá mais dinamismo às pessoas, otimizando o tempo e aumentando a produtividade.
Quanto mais conectadas as pessoas, quanto mais mobilidade elas têm, maior é a possibilidade de você aumentar a produtividade. E quando eu estou falando mobilidade, eu estou dizendo qual é o tamanho de acesso, por exemplo, de emprego que uma pessoa tem quando ela se desloca em até 1 hora de sua casa para um mercado de trabalho. Quanto mais restrito esse deslocamento, pior para a cidade. O transporte público coletivo, ele ocupa menos espaço das cidades, né, em relação ao transporte privado individual, né, que ocupa mais espaço e polui mais, né, tem mais congestionamento e significa mais custo para a sociedade.
Em Aracaju e região metropolitana, a frota de ônibus é composta por 542 veículos que transportam diariamente 157 mil pessoas. Os dados apresentados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, Cetransp, são referentes ao ano passado e destacam um sistema de integração de terminais, o que possibilita ao usuário utilizar mais de um ônibus sem pagar passagem adicional. Usuária de transporte público há mais de 10 anos, a enfermeira Cauine Dória destaca a lentidão dos trajetos por causa do perfil urbanístico de Aracaju, por ser uma cidade com vias estreitas, onde os corredores exclusivos para ônibus ainda são poucos.
Aracaju cresceu muito, é muito carro. O transporte público tem que competir com os carros, né? Eu acredito que seja necessário um corredor único para o transporte público, que nem toda a cidade, né? Aracaju é uma cidade muito estreita, na qual acaba demorando muito, né, para o usuário chegar no seu destino por conta disso, né? Por conta da competição que existe com os transportes pequenos.
A superintendente do Cetransp, Raíssa Cruz, fala sobre a necessidade de renovação da frota, mas destaca que a tarifa de ônibus sem o subsídio público inviabiliza a melhoria do serviço.
Os passageiros querem, é uma reivindicação justa, veículos com melhores condições circulando nas vias, né? Veículos que não tenham a dar uma dor de cabeça de quebrar no meio do caminho, como infelizmente nós vemos acontecer, veículos que cumpram a renovação da sua frota. E esse é um pedido não só dos passageiros de ônibus, mas é uma necessidade dos próprios operadores do transporte. Mas para que isso aconteça, precisamos equiparar também o nosso custo e despesa. Não temos fontes extratarifárias. Começamos agora a ter sinalizações do governo municipal, governo estadual também agora junto, para que possamos ter alguns subsídios para suprir esse problema.
O serviço de transporte público coletivo é oferecido na Grande Aracaju, que compõe os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, para mais de 70% da população. Em 2013, o ex-governador Jackson Barreto criou o consórcio do transporte público coletivo, juntamente com os prefeitos dos municípios à época. Foi iniciado um estudo detalhado sobre as condições para melhor andamento do consórcio em definitivo e, consequentemente, na licitação do transporte coletivo. O superintendente de Transportes e Trânsitos de Aracaju e diretor do consórcio metropolitano da Grande Aracaju, Renato Teles, explica o andamento da licitação.
Qual vai ser o ganho que a população vai conseguir ter a partir dessa licitação? Então vai estar pactuado em contrato a obrigatoriedade do limite de idade que essa frota, que esse ônibus pode ter. Seja idade média, seja idade máxima, muito abaixo do que nós temos hoje. Ônibus, como era um anseio da população, contemplando, por exemplo, ar-condicionado. Então, um outro índice de qualidade. Um outro índice de qualidade que foi implementado nessa licitação é um índice de lotação dos veículos. Conforme um padrão nacional, foi feita uma métrica para identificar linha a linha, no horário de pico, que é a hora que tem maior volume de passageiros, como é que está o comportamento dessas linhas, se precisa ter mais viagens, se precisa ter mais oferta de ônibus para diminuir a lotação dos ônibus.
Os desafios de integrar desenvolvimento urbano e transporte público de qualidade são grandes e complexos. Isso exige uma mudança nos padrões de comportamento nas cidades para um crescimento racional. O coordenador do Núcleo de Transportes da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Matheus Freitas, indica caminhos de como otimizar o crescimento sem causar mais problemas de mobilidade, com a garantia de um transporte público que atenda às necessidades sociais.
O desafio é crescer sem se expandir. Qual que foi o padrão de planejamento das cidades e de planejamento urbano observado até recentemente? É um planejamento urbano, uma metodologia focada na produção de cidades 3D. São as cidades distantes, dispersas e desconectadas. Essas cidades, elas são caracterizadas por um espraiamento urbano muito significativo, os bairros bastante distantes, com vazios urbanos enormes entre eles, e são cidades que geram a necessidade da realização de grandes deslocamentos todos os dias. O que é preciso é inverter essa lógica, que o planejamento das cidades, ele consiga produzir cidades que são as conhecidas cidades 3C, que são as cidades compactas, coordenadas e conectadas.
Reportagem Juliana Almeida e Josafa Neto para a Rádio UFES FM.